Declaro aberta a 51ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 71 de 2013 da Comissão de Direitos Humanos, de minha autoria, a pedido também do senador Wellington Dias, aprovado em 5 de setembro de 2013, para debater o tema Extermínio de Jovens Negros no Brasil. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular, por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas, podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania. O link para acessar o portal é bit.ly/cdhjovensnegros, conforme aparece na tela, e do Alô Senado, através do número 0800-61-2211. Antes de convidar os nossos representantes aqui de diversas entidades para compor a mesa, eu quero aqui apenas fazer alguns registros. Eu recebi a informação através da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba, que morre uma liderança quilombola na Paraíba. Ela faleceu no domingo, dia 6 de outubro, em decorrência de queimaduras no corpo. Eu vou fazer uma leitura da nota que saiu no site, para que seja de conhecimento de todos vocês. Infelizmente, mais uma vítima, entre tantas que todos os dias nós ficamos sabendo que morrem de morte bruta, violenta, enfim. A Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba comunica o falecimento de Maria do Céu Ferreira da Silva, 43 anos, louceira, presidente da Associação das Louceiras Negras da Serra do Trabalho e liderança da comunidade quilombola da Serra do Trabalho Urbano, na cidade Santa Luzia, estado da Paraíba, na madrugada do domingo, dia 6 de outubro, no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, em decorrência das graves queimaduras sofridas por um atentado do seu marido contra a sua vida. Céu deixou 4 filhos, sendo um maior de 22 anos e 3 menores de idade, com 10, 12 e 14 anos. Sua filha adolescente também sofreu queimaduras no intuito de salvar a mãe. Esse é mais um grave caso de violência doméstica contra mulheres na Paraíba. O agressor, inconformado com a separação, ateou fogo no corpo de Maria do Céu e no seu próprio corpo, assim como na casa, que foi totalmente destruída. Maria do Céu era uma liderança valorosa, uma mulher generosa, grande de alma, mente e coração. Não medi esforços para defender o povo quilombola e as mulheres negras e lutar por melhorias para a sua comunidade. A Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba comunica que está acompanhando o caso desde o ocorrido junto à família da vítima e ao Centro de Referência da Mulher de Santa Luzia. Renovamos, aqui faço as nossas palavras, também as palavras da Secretaria, renovamos nosso compromisso com políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher e o fortalecimento da rede de atenção às mulheres vítimas de violência contra as mulheres. Nossa solidariedade à família Maria do Céu, às mulheres paraibanas e ao povo quilombola da Paraíba. Então, é um registro triste nesta manhã. Lamentavelmente, aconteceu no domingo, dia 6 de outubro. Agora, eu quero também passar uma informação que é mais uma informação bonita, uma informação que nos alegra. Eu não vou ler todo o documento, mas eu quero aqui fazer um registro que o Conselho da OAB aprova a concessão da comenda Everton Montenegro para Gilmar Ferreira. Muitos de vocês devem conhecer o Gilmar. O Gilmar é presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo e ele será agraciado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, com esta comenda concedida aos que se destacam na luta em defesa dos direitos humanos. Então, nós estamos muito felizes. O presidente da OAB do Estado do Espírito Santo, o doutor Homero Junger Mafra, que propôs essa comenda ao Gilmar e foi aprovado por aclamação pelo Conselho dos Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo numa sessão, numa reunião ordinária realizada agora dia 25. A entrega desta comenda vai acontecer no dia 9 de dezembro, véspera da comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. E é importante também destacar que Everton Montenegro Guimarães, ele foi um grande lutador dos direitos humanos, se destacou como um atuante e importante advogado militante da causa dos direitos humanos, como membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB e com uma vida voltada para a defesa da vida, Everton se destacou no combate ao crime organizado no Estado e na defesa árdua das vítimas da violência, trabalho feito muitas vezes gratuitamente. Então, foi um dos primeiros a denunciar o Esquadrão da Morte no Estado e registrá-lo em livro A Chancela do Crime, A Verdadeira História do Esquadrão da Morte, que foi publicado em 1978. Então, ele foi também advogado da Arquidiocese de Vitória e da família do padre francês Gabriel Mer, assassinado em Vila Velha. E o doutor Everton, ele faleceu em maio de 2002. Então, esta medalha, esta comenda, na verdade, que tem como nome Everton Montenegro, é importante a gente conhecer a história também do doutor Everton, que é um grande lutador, que foi um grande lutador em defesa dos direitos humanos. Prosseguindo, então, eu quero aqui cumprimentar a todos vocês, desejar a todos uma boa audiência pública. E, diante disso, eu convido, então, para compor a nossa mesa, a Ângela Maria de Lima Nascimento, secretária de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR. Recebemos com alegria a Ângela. O Ederson Araújo de Jesus Santos já chegou? Está chegando, né? O Alessandro Melchior Rodrigues também, acho que ainda não chegou. Eu convido, então, a Fernanda Papa, coordenadora-geral de Relações Institucionais da Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República. Seja bem-vinda, Fernanda. Por favor, sente-se aqui, Fernanda. Seja bem-vinda. Eu convido também o senhor Júlio Jacobo, coordenador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Depois o senhor Júlio poderá se apresentar um pouco melhor. Tenho dificuldade de pronunciar seu sobrenome, viu? Seja bem-vindo. Por favor, sente-se aqui. Também quero convidar o Lula Rocha, coordenador do Fórum Nacional de Juventude Negra, o FONAJUNE. Seja bem-vindo, Lula. Convidar também a Débora Maria da Silva, coordenadora do Movimento Mães de Maio. Seja bem-vinda, Débora. Estamos nos encontrando pela segunda vez este mês. Seja bem-vinda. Antes de conceder a palavra também aos nossos convidados e convidadas, preparamos aqui algumas considerações. Não são tão breves assim, mas elas nos trazem alguns dados, inclusive de uma pesquisa realizada pelo Data Senado, que é importante também dar publicidade a esse trabalho, porque o Senado Federal também se preocupa, né, em buscar informações através de entrevistas, de pesquisas, e é importante que nós tenhamos esse momento como uma oportunidade de poder divulgar essas informações. Acho que será de uma grande, de grande relevância para todos vocês que aqui estão, mas também para o público que nos acompanha pela TV Senado e também pela internet. Creio que os nossos convidados farão aqui exposições que darão conta das estatísticas sobre os assassinatos, as mortes da nossa juventude e sobre a maior incidência de mortes sobre a juventude negra. Certamente falarão das causas e consequências dessa seletividade e da necessidade de buscarmos políticas públicas para o enfrentamento dessa triste realidade. Quero, então, trazer para reflexão uma interessante e inédita pesquisa de opinião pública, Violência contra a Juventude Negra no Brasil, que foi realizada pelo Data Senado. Ela é inédita porque revela as percepções da sociedade acerca de tão importante tema. Vale mencionar as seguintes partes da pesquisa: a apresentação, o resumo e algumas pistas para análise. A sua totalidade está disponível no sítio do Senado Federal. A maioria dos homicídios que ocorrem no Brasil atinge pessoas jovens. Do total de vítimas em 2010, cerca de 50% tinham entre 15 e 29 anos. Desses, 75% são negros. As respostas governamentais e não governamentais ao processo de agravamento deste fenômeno em muito se beneficiaram de estudos e diagnósticos elaborados a partir dos dados do Sistema de Informações de Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde. No entanto, pouco ainda se sabe sobre as percepções da sociedade acerca de tão importante tema. Por isso, o Data Senado realizou a inédita pesquisa de opinião pública, Violência contra a Juventude Negra no Brasil. Ela é parte do protocolo de intenções firmado entre o Senado Federal e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, o CEPIR, no âmbito da campanha Igualdade Racial é para Valer. Então, vou fazer aqui um resumo desta pesquisa de opinião. Dentre os resultados da pesquisa, cabe destacar que a maioria considera que as mulheres sofrem mais com a violência, 67,1%, e que os negros são as principais vítimas, 66,9%. Pouco mais de um terço, 35,8%, acredita que a violência atinge mais os jovens na faixa de 19 a 29 anos. Perguntados sobre as causas, 63% atribuíram a violência contra a juventude a aspectos sociais, enquanto 34,8% disseram ser fatores comumente associados ao comportamento juvenil de risco, quando inquiridos especificamente sobre a principal causa de morte entre os jovens, a maioria indicou o uso de drogas, 56,2%, os acidentes de trânsito, 22,4%, e os assassinatos, 19,8%. A maior parte dos entrevistados, 62,3%, disse que jovens brancos e negros são mortos na mesma quantidade, e 31,4% concordaram que jovens negros são mortos em maior quantidade que os brancos. Para 26,3% dos respondentes, a cor dos jovens tem influência na quantidade de mortes. A noção de que no Brasil a violência mata mais pobres do que ricos é compartilhada por 90,4% dos respondentes. Também é alta a concordância, 80,9%, com a afirmativa de que os jovens brasileiros são vítimas da violência independente da cor ou raça. Entretanto, diante da frase "homicídio é a principal causa de morte dos jovens negros", 56,6% dos entrevistados se manifestaram favoravelmente. Percentual semelhante, 55,8%, foi registrado para os que para os que concordaram com a afirmação de que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte violenta de um jovem branco. Para 55,1% dos respondentes, é correto afirmar que a principal causa de homicídios de jovens negros é o racismo. Em relação à experiência pessoal dos entrevistados, o percentual dos que já se sentiram discriminados ou ofendidos por causa da sua cor ou raça em diferentes situações variou entre 10,9% por profissionais de saúde e 16,9% por programas de televisão ou outro meio de comunicação. Na opinião de 36,4% dos entrevistados, a principal ação para combater o racismo deve ser a melhoria do ensino nas escolas. A mudança das leis foi assinalada por 22,7%, enquanto 20,8% consideraram suficiente a garantia do cumprimento das leis existentes. Acrescente-se que 15,7% apontaram as campanhas de conscientização e 2,4% consideraram as ações afirmativas como a principal medida que o governo deve tomar para combater o racismo. E aqui segue algumas pistas para análise desta pesquisa de opinião. É importante notar que as variações na frequência das respostas aparentam ser bastante influenciadas pela cor ou raça declarada da pessoa entrevistada. A percepção dos efeitos diferenciados da violência e da discriminação sobre distintos grupos raciais é mais evidente entre os que se identificaram como negros, pretos e pardos. Do mesmo modo, observaram-se variações na opinião dos entrevistados segundo a região onde residem. Exemplo disso são as respostas sobre a cor ou raça das principais vítimas da violência. Os negros foram apontados nesta condição por 75,5% dos entrevistados na região Nordeste, 70,8% no Norte, do Norte, 65% do Sudeste, 59% do Sul e 57,4% do Centro-Oeste. A pesquisa permite identificar discrepâncias entre as opiniões captadas e as estatísticas oficiais. A maioria das pessoas concordou com a frase: jovens brancos e negros são mortos na mesma quantidade. Mas, em 2009, por exemplo, os homicídios foram a causa de morte de 6.685 jovens brancos e de 18.595 jovens negros na faixa de 15 a 29 anos. Apenas 2,4% dos entrevistados atribuíram a violência contra os jovens à discriminação racial. Contudo, quando o enfoque é dado ao jovem negro, 55,1% concordaram que a principal causa de homicídio de jovens negros é o racismo. Outros aspectos levantados na pesquisa também ilustram um aparente processo de mudança de percepção sobre as relações raciais no Brasil. Primeiro, a admissão da experiência pessoal com a discriminação racial em diferentes situações, que variou entre 10,9% a 16,9%. Segundo, a constatação de que um pouco mais da metade dos entrevistados já considera que ser branco ou negro afeta a vida de uma pessoa. Por fim, o entendimento também, por mais da metade dos entrevistados, de que a sociedade se choca menos com a morte violenta de um jovem negro do que a de um jovem branco. A pesquisa evidenciou a importância atribuída à educação e à legislação no enfrentamento ao racismo. Talvez este seja um reflexo dos esforços desenvolvidos nos últimos anos para a implementação da Lei nº 10.639, de 2003, que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira na rede escolar. Por tudo que esta e outras pesquisas revelam, estou convencida de que a violência contra a juventude negra é uma das mais graves violações de direitos humanos no Brasil. Todas as pesquisas demonstram que o homicídio vitima muito mais a juventude negra, pobre e de periferia do que qualquer outro segmento juvenil. Precisamos debater a seletividade destas mortes e o aumento crescente da violência contra a juventude negra nos últimos anos, para apontarmos políticas públicas eficientes de enfrentamento